Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a mais um episódio do Antropólis. Nessa série, chamada Narrativas de Pesquisa, a ideia é bem simples. Senta aí, pega um café, um chazinho, que eu te conto. Narrativas de Pesquisa é uma série na qual nós do Antropólis convidamos um ou uma pesquisadora ou pesquisadora da antropologia, mas também de outras áreas, e pedimos para que essa pessoa convidada nos envie uma reflexão curta, na qual sejam tratados alguns desafios teórico-metodológicos e subjetivos no processo de construção das suas respectivas pesquisas. É a partir então desse material que a gente monta o episódio. Como pesquisar temas com os quais a gente se identifica pessoalmente? E quando a gente não simpatiza muito com os interlocutores? Como pesquisar? Como construir as condições necessárias para análise? Afinal, como a gente se posiciona no campo? De que forma é possível pesquisar lugares ou fenômenos quando a própria presença do pesquisador ou da pesquisadora é notada como uma ameaça, como no caso de prisões, redes de criminalidade, entre outros espaços? E quando o nosso objeto é a internet? Como pesquisar? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar nos episódios que vão compor a série. Nosso objetivo é que essas narrativas de pesquisa possam auxiliar professores, professoras, assim como pesquisadores e pesquisadoras, tanto em cursos de metodologia quanto nas próprias pesquisas, além, é claro, do público geral que simplesmente tem interesse pelos temas que a gente vai discutir aqui. Eu me chamo Guilherme Aderaldo e eu vou ser o seu anfitrião durante esses encontros. Recado dado, então bora pro episódio. Quem nos conta suas narrativas de pesquisa é o professor e pesquisador José Luiz Abalos Júnior, que é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que vem de um longo tempo trabalhando com pesquisas que se situam na interface entre os estudos de práticas culturais juvenis, as análises de grandes processos de transformação urbana e as tensões vinculadas à construção de políticas públicas relacionadas a esses contextos. E no episódio, ele retoma momentos da sua trajetória, desde o TCC até o doutorado, com o objetivo de pontuar desafios metodológicos com os quais ele teve que topar, como os limites da investigação militante, o contraste entre o tempo dos prazos acadêmicos e a temporalidade da pesquisa, a complexidade de construir uma unidade analítica em contextos marcados pela sobreposição de muitas escalas espaço-temporais, entre outras questões muito instigantes. Sem mais delongas, fiquem agora então com as narrativas de pesquisa de José Luiz Abalos Júnior.
Olá a todos e todas, espero que se encontrem bem. Meu nome é José Luiz Abalos Júnior e sou doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agradeço muito o convite da equipe da Antropólis para essa série de falas que é muito legal, que é sobre narrativas de pesquisa, né, que nos provoca a pensar questões metodológicas e teóricas das nossas práticas etnográficas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pouco dos dissensos, dos desentendimentos e até das ignorâncias, que nem diz o filósofo Jacques Rancière, sobre a prática da vida em sociedade e relacionando muito isso à prática etnográfica, à minha memória dos elementos que eu já fiz, sempre pensando que a questão da biografia intelectual, né, ela também tem seus dilemas, como diz o Bourdieu na ilusão biográfica e o Foucault nas questões de identidade da autoria. Dito isso, eu gostaria de pontuar que a minha trajetória enquanto antropólogo está muito relacionada à minha participação em dois grupos de pesquisa situados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na UFRGS, nos quais eu tive participação durante a minha graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. São eles o Núcleo de Antropologia Visual, o NAVisual, que é coordenado pela professora Cornélia Eka, mais carinhosamente chamada de Chica, e também o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, o BIEV, que é coordenado pela professora Ana Luísa Cavalho da Rocha. Então, através da orientação da Chica, da professora Cornélia, eu comecei a procurar um tema para o meu TCC, né, na época, né? E eu já sabia que eu queria estar dentro de uma perspectiva de familiarização do estranho, e havia um projeto coletivo na época, que era um projeto onde fazíamos a nível de grupo de pesquisa, caminhadas pela cidade de Porto Alegre e fotografávamos dinâmicas de intervenção urbana. Eu participei de alguma dessas caminhadas e uma das questões que me pareceu interessante foi uma caminhada noturna que eu fiz. Estava caminhando no centro de Porto Alegre e visualizei um grupo de jovens negros, majoritariamente um grupo masculino, né, que fazia batalhas de rimas, que era chamada Batalha de MC, né? E era uma batalha de MC grande de Porto Alegre, chamada Batalha do Mercado, que acontecia desde 2010 naquele espaço. Eu, curioso, fui pensar o universo, eles como o universo de análise do meu TCC. Tentei uma relação com esses jovens que faziam esse tipo de manifestação cultural no centro da cidade e obtive sucesso, relativo sucesso na pesquisa. Apesar do relativo sucesso dessa pesquisa de TCC, foi uma pesquisa pequena, digamos assim, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desafios que eu tive enquanto etnógrafo urbano naquele momento. Eu, como pesquisador, e o meu universo de análise, que eram os MCs que participavam da Batalha do Mercado, compartilhávamos o quê? A gente compartilhava alguns marcadores sociais da diferença, como a questão geracional. Muitos MCs já tinham cerca de seus 25 anos, que era o que eu tinha na época. Também a gente tinha a mesma participava de uma mesma geração, principalmente os que eu conversei mais, né? E também compartilhávamos questões de gênero, né? De masculinidade. Um outro compartilhamento importante foi a questão de termos nascido em Porto Alegre ou na região metropolitana. Mas, apesar disso, a nossa experiência de cidade era diferente. Ao conversar com esses MCs, seja através de conversas informais na observação direta da prática etnográfica, seja através de entrevistas mais profundas, onde marcávamos um lugar para conversar e eu gravava, de alguma forma, essas entrevistas, eu percebi que a experiência de cidade deles era bem diferente da minha. Ou seja, o que isso implica? Implica reconhecer que a Porto Alegre que eu vivi era muito diferente da Porto Alegre dos meus interlocutores. E isso estava muito expresso na questão dos itinerários urbanos que eles faziam, que era um itinerário urbano periferia-centro, que é um itinerário urbano que, de alguma forma, eu nunca havia conhecido, né? Então, por mais que a gente tivesse o mesmo território de formação, a gente tinha experiências de territorialidade diferentes, né? Um outro elemento que, de alguma forma, nos diferenciava era a questão da formação, né, acadêmica. Muitos desses jovens não haviam sequer terminado o ensino médio. E eu, de alguma forma, não gostaria, naquele momento, de estabelecer uma postura de poder, pelo fato de estar numa graduação, fazendo uma pesquisa com eles. Nesse sentido, eu elaborei um projeto de extensão chamado Batalha do Vale, no qual eu convidei muitos desses MCs que faziam a Batalha do Mercado para irem fazer batalhas de MCs dentro da universidade. Esse projeto de extensão, ele foi produto de uma relação com um projeto de pesquisa que eu tinha e, de alguma forma, deu certo. Conversei com o departamento de extensão da universidade e esses MCs começaram a fazer algumas batalhas de MCs dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e isso foi uma experiência muito interessante, onde eu pude perceber o quão profícua é essa relação entre pesquisa e extensão. Não poderia deixar de falar também da questão da produção de imagens sobre esse grupo. Muitos viam com bons olhos a prática da pesquisa com eles por causa da possível divulgação de imagens sobre eles. Isso, de alguma forma, daria mais reconhecimento midiático para esses jovens MCs. A minha pesquisa com imagem foi principalmente fotográfica, mas também videográfica em alguns momentos, sobre a Batalha do Mercado. E isso, de alguma forma, foi disponibilizado em algumas plataformas, onde esses mesmos jovens tiveram a oportunidade de compartilhar nos seus perfis, e eu encaro hoje isso como uma espécie de restituição. Depois do processo de pesquisa, de escrita do TCC, eu fiz um projeto de mestrado, né, no qual eu busquei refletir sobre questões de mais nacionais, mais globais, das batalhas de MCs. Era uma época onde o fenômeno dos slams estava acontecendo, muitos slams nos espaços públicos, e Porto Alegre fazia parte desse contexto nacional dos slams. Também era uma época onde alguns artistas ficaram nacionalmente reconhecidos, como o Emicida, como o Criolo. Então eu fiquei muito curioso, né, e pensei em um projeto sobre isso, sobre esse contexto nacional do hip hop, né, e especificamente sobre a dimensão dos MCs e dos slams. Mas, como eu disse para vocês, a influência dos grupos de pesquisas nos quais eu estive sempre foi muito forte sobre as minhas escolhas de pesquisa, né? Isso tem seus dilemas também. Me lembro que eu não consegui articular bem como eu faria uma etnografia no mestrado. O mestrado é pouco tempo, né? São só 2 anos. E como eu conseguiria fazer uma etnografia a nível nacional disso, né? Tendo esse contexto em mãos, assim, conversei com a minha orientadora na época, e ela, me lembro até hoje, tinha uma lista de espaços em Porto Alegre que estavam passando por uma contradição social muito forte e eram como bolas picando para serem chutadas, assim, a nível de pesquisa, né? E um desses espaços era o Cais Mauá, de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma relação histórica com o seu porto, diga-se o nome da cidade, Porto Alegre, né? E a história do Cais Mauá, ela se atravessa e se confunde com a história de Porto Alegre. Porto Alegre, por muitos anos, teve seu porto como sua principal entrada na cidade, né, de pessoas e de mercadorias, e há uma memória coletiva, uma memória política desse espaço. Com o processo de desindustrialização ocorrido no Brasil a partir da década de 60, 70 e 80, o Cais Mauá foi gradativamente perdendo a sua importância, digamos assim, econômica, estratégica, e entrou num processo de abandono e teve suas atividades portuárias finalizadas no início dos anos 2000. Desde então, muitas foram as propostas de revitalização do Cais Mauá. E tão históricas foram essas propostas quanto os movimentos de ativismo que pensavam o que, de alguma forma, era explicitado como uma revitalização mais humana do Cais do Porto de Porto Alegre. Então, o tema do Cais Mauá, da revitalização do Cais Mauá, era um tema entendido como uma bola picando para ser pesquisada, e eu abandonei meu projeto de pesquisa dos slams e das batalhas de MCs a nível nacional e fui pesquisar as propostas de revitalização do Cais Mauá. Um dos dissensos mais presentes até hoje na cidade de Porto Alegre relativo ao Cais Mauá é a presença de um muro que divide a Rua Mauá e que, segundo muitas percepções políticas, divide e separa a cidade do Guaíba, do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, que também é uma questão que sempre aparece como polêmica. Então, o muro da Mauá me deu muitos elementos para a pesquisa, assim, né? Porque ele era um foco de contrassensos políticos, onde eu fiz o que eu chamei na época de uma etnografia de processos em contradição sobre determinados espaços urbanos. O muro está ali desde a década de 70, é produto de uma política de desenvolvimento urbano da ditadura, né? Mas também ele tem uma função ambiental na cidade, né? A cidade tem uma memória ambiental onde a presença de enchentes é muito presente, né? Assim, na memória, né? As pessoas, de alguma forma, que vivenciaram enchentes na cidade salientam a importância do muro como uma barreira de proteção ambiental na cidade.
A discussão sobre a necessidade do muro do Cais Mauá em Porto Alegre voltou à tona. Nesta semana, durante um discurso em um evento, o prefeito Nelson Marquezan disse que queria derrubar o muro. O que levou um vereador da capital a desengavetar um projeto feito em 2010? A permanência do muro divide opiniões, pois a construção se deu para evitar enchentes aqui na capital.
Então havia e há um debate entre técnica e política sobre a importância desse muro estar ali ou não, um debate sobre questões de proteção ambiental e sobre a abertura de novos espaços públicos em territórios abandonados, digamos assim, e eu fui, de alguma forma, pesquisar e tentar localizar dentro desse contexto um universo empírico no qual eu pudesse fazer etnografia. Desta forma, eu escolho alguns movimentos de ativismo urbanos que se engajavam com uma narrativa que ponderava uma revitalização mais humana para esse espaço da cidade, e isso incluía, em muitos casos, a derrubada do muro, e fui, de alguma forma, tentar conversar com as pessoas que faziam e que estavam engajadas nesses movimentos de ativismo e produzir uma dissertação de mestrado que dialogasse com o tema da revitalização do Cais Mauá. Uma das primeiras coisas que eu fiz na dissertação foi fazer uma pesquisa com imagens em acervos de Porto Alegre antigos, procurando imagens do Cais Mauá que representassem uma Porto Alegre que não existia mais. Era uma Porto Alegre onde esse espaço era super habitado por trabalhadores de classes populares, estivadores, trabalhadores do porto, mas também pela aristocracia, depois pela burguesia da cidade, que de alguma forma tinha nesse espaço um espaço de chegadas, de partidas, né? Sejam de pessoas, sejam de mercadorias, né? Nessa pesquisa, eu colecionei mais de 200 imagens antigas sobre o Cais Mauá, né? E de alguma forma salvei elas em um pendrive. E esse pendrive, para mim, foi um objeto, né, de muito importante, porque eu andava com ele enquanto eu, de alguma forma, dialogava com meus interlocutores que faziam parte dos movimentos de ativismo urbano, e de alguma forma eu ofereci essas 200 imagens para que, de alguma forma, esses ativistas urbanos fizessem alguma coisa com elas, que eles quisessem, né? Uma das coisas que os ativistas fizeram foi elaborar uma exposição a nível virtual e a nível presencial, onde de alguma forma eles usaram o espaço do pórtico do Cais Mauá para apresentar essas imagens da história do Cais Mauá e como era importante a gente olhar para aquelas imagens e se sensibilizar com aquele espaço que estava abandonado há muito tempo. Então, dito isso, eu gostaria de falar um pouco sobre esses desentendimentos e dissensos que são típicos da prática da etnografia, né? A minha dissertação de mestrado, que eu relatei para vocês, meu universo de análise e tudo, ela não ficou da forma que eu imaginava. E eu, de fato, não gostei muito do resultado final. Por quê? Basicamente por três elementos que eu vou tentar relatar para vocês aqui, que eu acho que são importantes de serem relatados, né? E não diz respeito a uma experiência individual só minha, mas pode ser compartilhado por muitos colegas e na área da antropologia, né? Então, um primeiro elemento que eu não fiquei satisfeito é o que diz respeito ao reconhecimento do tema como um tema que para mim fazia sentido. Tem um teórico da psicologia da educação, que é o Vygotsky, que ele diz que não existe produção de conhecimento que não passe pelo afeto, né? Fazendo uma tradução para a prática etnográfica, é preciso gostar muito do que a gente pesquisa, de alguma forma. Eu acho que a etnografia nos provoca a que a gente, de alguma forma, tenha um carinho especial por nossos universos de pesquisa, né? Eu demorei um pouco para me afetar pelo meu tema de pesquisa no mestrado, e quando isso aconteceu, já era hora de entregar o trabalho escrito. Então, isso foi uma das questões que, de alguma forma, me acompanhou no mestrado, né? E isso também tem a ver com um segundo problema, que é a velocidade do mestrado, né? O primeiro ano de disciplinas, o segundo ano de produção de pesquisa, basicamente isso. E eu tive que produzir essa pesquisa e engatar logo um projeto de doutorado, então foi muito rápido, né? Então, essa velocidade da produtividade acadêmica não acompanhou uma temporalidade do trabalho de campo. Então, isso eu posso dizer que não foi legal, assim, né? Na minha pesquisa de mestrado. E eu sei que muita gente compartilha esse dilema também, né? E, por fim, um terceiro elemento que eu repenso bastante nas questões da produção da minha dissertação foi a questão que está muito colocada hoje na etnografia, que é a da investigação militante, né? Havia, com certeza, uma aliança ideológica entre mim, etnógrafo, e o grupo de estudos, né? Eu, como eles, tinha uma perspectiva de uma revitalização mais humana para aquele espaço da cidade e me engajei junto nesta perspectiva, nesse movimento, né, que eles estavam realizando, né? E nesse sentido, foi muito interessante fazer a pesquisa de campo com essas pessoas, com esses grupos que eu concordava plenamente. Mas vejam os dilemas metodológicos disso, né? Isso, de alguma forma, inviabilizou que eu abordasse alguns conflitos provenientes dessa relação, né? Ou seja, o que a Duhan chama de participação observante, né? Os dilemas dessa participação observante. Um deles é que as distâncias sociais entre o observador e os observados e observadas, essa distância entre sujeito e objeto fica diminuta, né? De alguma forma, essa coordenação que a gente tem com os nossos interlocutores diminui essa distância, né? Uma consequência metodológica disso, que eu acho que a gente precisa ter bem clara, é que é preciso deixar claro, os meandros dessa coleta de dados com esses grupos que concordamos. Com esses grupos que é prazeroso estar juntos, a gente precisa deixar claro os meandros de como estamos produzindo os dados sobre eles, né? Ou seja, quer o etnógrafo e a etnógrafa goste ou não, queira ou não, é preciso descrever as conflitualidades do acesso ao campo. Não há acesso ao campo sem um nível maior ou menor de conflito, né? E é isso que, de alguma forma, a gente encara como um dilema da investigação militante, né? A descrição dessas conflitualidades de acesso ao campo, né? Uma visão idealista de acesso ao campo, de acesso ao campo com sentido, né, para pesquisa, com grupos que compactuamos ideologicamente, é aquela que diz assim, ó: olha, cheguei, me apresentei, foi lindo, né? Nos engajamos juntos, partilhamos as vidas, conversamos, deu tudo certo, né? Essa visão é uma referência idealista que inviabiliza a gente dizer o quanto é difícil fazer etnografia. Essa história que a gente escuta é rara, né? O que é mais comum na prática etnográfica, eu com meus colegas, com meus alunos, de alguma forma eu vejo isso, é essa falta de conflito é rara, né? Essa é uma visão idealista, né? Porque a gente precisa descrever essas conflitualidades com os grupos que presumidamente concordamos, né? Por isso precisamos estar, por isso que o processo de consentimento e restituição é contínuo e ininterrupto, né? Durante todo o processo de campo, não só no início e no final. Então foram esses um pouco dos dilemas que eu tive também na produção da minha dissertação. Passado esse processo da dissertação, eu entro no doutorado com um projeto que, novamente, eu não consigo dar conta e materializar ele nas minhas práticas de pesquisa. Nessa época, o Núcleo de Antropologia Visual da UFRGS tinha um projeto muito bonito, qual um pesquisador português veio a Porto Alegre para passar um período de um mês, na cidade. E era um projeto que buscava entender as intervenções artísticas urbanas na cidade, né? Esse projeto se chamava Na Porto Alegre das Intervenções Artísticas Urbanas, Etnografia Urbana e Visual na Cidade de Porto Alegre, né? E, se eu não me engano, é esse o nome. E aí eu me engajei muito nesse projeto e, de alguma forma, eu conheci o Ricardo Campos, que veio a Porto Alegre, ficou perto da minha casa, a gente fez uma amizade muito legal e desde então, naquele momento, eu sempre tive como objetivo ir fazer o doutorado sanduíche, né, com o Ricardo Campos em Lisboa, em Portugal. E isso implicou que eu mudasse, né, meu projeto de pesquisa, que tinha a ver com as questões urbanas, de espaço em transformação, para o tema do grafite, né. Desde então, eu começo a, de alguma forma, buscar uma interlocução com os grafiteiros e grafiteiras da cidade de Porto Alegre, os quais eu não conhecia. Para mim, isso era muito prazeroso, porque eu estava, como disse, dentro de uma predileção de familiarizar o que era estranho, né? Eu não sou grafiteiro, nunca fiz intervenções urbanas e não, de alguma forma, não conhecia quem eram as pessoas que faziam isso na cidade. E tinha um gosto especial por algumas intervenções que eu via na cidade. Fui atrás de saber quem eram essas pessoas que tinham realizado e de alguma forma perseguir as cores, né, da cidade, né? E esse projeto se realizou entre abril e maio de 2017, período que o Ricardo Campos esteve em Porto Alegre, e que eu delimitei meu universo de análise para pesquisar o grafite na cidade, né? Então, o meu reconhecimento dos grafiteiros e grafiteiras da cidade foi rápido. Eu trabalhei muito nesse processo de querer saber quem são, marcar entrevistas em profundidade com eles. Tive uma aceitabilidade razoável para entrevistas com essas pessoas, né? Se tratando de práticas ilegais na cidade, em muitos casos, né? Práticas não financiadas, eu tive alguns cuidados metodológicos de não identificar essas pessoas, de não produzir imagens delas fazendo as intervenções, né? De alguma forma eu tive que ter esse cuidado metodológico, que é um cuidado padrão quando a gente trabalha com práticas ilegais, né? Contudo, eu percebi que esses interlocutores estavam cada vez mais fazendo intervenções legalizadas, né? E de alguma forma recebendo por isso, né? Então, eu, junto com um colega, o Leonardo, a gente pensou um artigo que a gente chamou de práticas de legalização do grafite. E essas práticas de legalização do grafite que a gente viu em Porto Alegre, e isso depois virou a ser tema da dissertação do Leonardo também, a gente distinguiu três tipos de práticas de legalização. As dos museus, as da esfera pública, ou seja, as relacionadas às políticas públicas que financiavam produção de grafite, e as das empresas privadas, né, que queriam, de alguma forma, ter grafites nas suas fachadas e contratavam grafiteiros, né. Então, essas três dimensões das práticas de legalização, a gente percebeu através da etnografia com esses jovens grafiteiros e com também a leitura de documentos, né, relacionados à legislação nesse sentido, que, de alguma forma, essas práticas de legalização não significavam práticas de legitimação. Para nós, separar legalização de práticas ilegais de intervenção urbana era muito importante de diferenciar de práticas de legitimação, né? Que estavam muito mais relacionadas a uma aceitabilidade da cultura hip-hop enquanto manifestação cultural na cidade. E esses a gente viu muita legalização e viu pouca legitimação. Isso que eu quero dizer nesse momento. Após esse início de pesquisa, eu consegui uma bolsa de doutorado sanduíche para estudar em Lisboa pelo programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES. Fui em novembro de 2018 e, chegando lá, me deparei com um cenário totalmente diferente do cenário que eu tinha visto em Porto Alegre e precisei adaptar meu projeto às circunstâncias no exterior, né? Eu previa fazer etnografia com os grafiteiros que me contassem suas vidas, que me contassem suas trajetórias na cidade, muito parecido com o que eu já tinha feito com os MCs na graduação, né? Mas lá eu não tive esse tipo de consentimento lá e tive que mudar um pouco a minha proposta temática de pesquisa de antropologia, etnografia urbana e acompanhamento de personagens urbanos para um outro tipo de pesquisa, que eram pesquisas sobre políticas públicas e produção de grandes intervenções urbanas a nível artísticos e cultural. Foi nesse sentido que eu descobri a Galeria de Arte Urbana, a GAU de Lisboa, que é um braço do departamento da Câmara de Lisboa, né, que propõe, de alguma forma, administrar, né, as questões de intervenção urbana na cidade, na capital lisboeta lá, que é uma cidade marcada pelo turismo, né, pela economia criativa, e isso veio também a delimitar um pouco o meu tema de pós-doc futuro depois, né. Então, eu fui pesquisar uma política especial da Galeria de Arte Urbana, que é o Festival Muro, que buscava contratar artistas nacionais, portugueses e internacionais para fazer grandes muros, grandes murais em penas a nível de prédio de 10 a 15 andares. A gente chama aqui na América Latina de medianeiras, né? Esse lado do prédio que não tem, que tem poucas janelas, assim, né? E aí eles pintavam essas empenas, como chamam lá, dos prédios de bairros sociais, que não eram bairros turísticos, digamos assim. Isso tinha a ver com uma proposta de desafogo, assim, do turismo em regiões centrais e também a busca de outros lugares também para fazer uma descentralização cultural nesses bairros através de pintura de grandes empenas, né? Então, eu acompanhei esse processo em alguns bairros e esses projetos já haviam acontecido e alguns projetos eu vi acontecer, pude acompanhar o processo de pintura dos grandes murais, né? Então, eu fui perceber, entrevistar principalmente os artistas que produziam esse tipo de mural e também, e a minha curiosidade era com os moradores, né? Que tinham seus bairros pintados. E se vocês vão nessas periferias de Lisboa, vou dar exemplo de três lugares, que é o bairro Padre Cruz, o bairro Mavila e o bairro Lumiar. Vocês vão ver o impacto que tem, né, esse tipo de projeto de larga escala de intervenção artística urbana, né? Então, conversei com muitos moradores, né, que faziam processos muito curiosos, assim, que eu fui acompanhando lá, que era, por exemplo, o de sacralização de alguns murais, né? Teve um caso em Mavila onde um grafiteiro chamado, um muralista famoso mexicano chamado Six Mugri pintou a Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma santa mexicana em a nível de empena enorme, a Nossa Senhora de Guadalupe, e a população local, muito devota de Nossa Senhora da Saúde, que era a santa local, começou de alguma forma a fazer uma apropriação daquele mural e até peregrinações para Nossa Senhora, como os moradores entendiam, a Nossa Senhora da Saúde, que estava ali representada, né? Então, esse tipo de apropriação de arte urbana, eu fiquei muito curioso com esse processo, comecei a morar nos bairros que tinham esse tipo de intervenção para ver como os moradores se apropriavam, para ver como os grafiteiros, muralistas, de alguma forma, também percebiam essas apropriações, né? Também percebi um certo grau de contrassensos com a Galeria de Arte Urbana enquanto política pública, né? Alguns grafiteiros chamam a Galeria de Arte Urbana de gatunos da arte urbana, ou seja, há um processo de domesticação do que é efêmero, ilegal e não comissionado para questões do mundo capitalista, que também, de alguma forma, esse processo é questionável dentro dos próprios artistas que fazem esses projetos de intervenção. Então, foi isso um pouco que eu pude acompanhar no doutorado Sanduíche, em Portugal, e que eu tentei relacionar com a minha prática de pesquisa no Brasil, com as práticas de legalização, como eu falei. E isso compôs a minha tese, que eu chamei de As Políticas da Criatividade, Street Art, Grafite no Brasil e em Portugal.